Our kids have said to us since we've moved to Minnesota, we are far more active than we've ever been anywhere else we've ever lived.
Moving to Minnesota opened up a lot of doors for us.
Just this overall sense of community, of values that, you know, Minnesotans have.
It's a real accepting, loving community, especially with two young kids.
See what makes Minnesota the star of the North. New residents share why they love calling it home at exploreminnesota.com/live.
jovempan.com.br.
Alô, São Paulo! Grande abraço pra você, hein? Que dia é hoje, hein, Fred Júnior? Hoje é dia 11. Hoje é dia 11 de abril do ano de 2016. Muito boa tarde pra você. Começando mais uma edição do Jornal de Esportes da Pan. Todas as informações do Brasil e do mundo a partir de agora. O esporte no seu rádio. Meio-dia e um agora. Coringão, Luiz Carlos Quartarolo fala do melhor de todos do Corinthians agora. Diga lá, Quartarolo.
É, mas agora entra na fase de mata, meu caro Nilson César, e tudo fica meio igualado. O jogo contra o RB Brasil já está confirmado para domingo, 16 horas, na Arena Corinthians, popularmente conhecida como Itaquerão. Vai estar totalmente lotada. E o técnico Tite tem toda semana para treinar. E pede para o torcedor ter paciência.
Repita o horário do jogo do Corinthians, Quartarolo.
16 horas, domingo, dia 17, no Itaquerão. Total cobertura, Jovem Pan. Porque a Jovem Pan conta tudo para você,
Vamos Wilson. Aguardar, Corinthians e Red Bull. É o jogo de 4 da tarde, domingo, aqui na Pan. São 12 horas e 2 minutos agora. O São Paulo Futebol Clube, o tricolor do Morumbi é destaque. Vamos lá, meu caro Espípulo. Fala do tricolor, diga Espípulo.
E o São Paulo fez uma campanha ruim no Campeonato Paulista. No geral, ficou atrás da Ponte Preta, que não se classificou. Vai jogar fora de casa contra a equipe do Audax. O técnico Paton Balsa coloca o jogo como de fundamental importância, até porque São Paulo terá River Plate e Strongest nesse intervalo. Jogos que serão também decisivos na Libertadores da América na vida do São Paulo.
São 12 horas 3 minutos, atenção torcedor São Paulino, atenção gente de Osasco, o jogo é domingo, 18 horas e 30 minutos no estádio em Osasco, no José Liberati, 18h30, estádio José Liberati em Osasco, tem Audax e São Paulo e o jogo é domingo. Meio-dia e 3, o Verdão que só ganha. O Palmeiras agora, diga lá, Fred Júnior.
É, Nilson, antes com o Cuca eram 4 derrotas consecutivas. Agora já são 4 jogos sem perder. Com 3 vitórias e 1 empate, ontem mais uma vitória do Paulistão. Bateu o Mogi Mirim 2-1, rebaixou o adversário e confirmou a sua classificação à próxima fase. Enfrenta o São Bernardo em um dia alternativo. Segunda-feira, 9 da noite, na próxima segunda, 9 da noite, Palmeiras e São Bernardo na Arena Palmeirense. Antes, no mesmo local, na quinta-feira, tem decisão contra o River Plate pela Libertadores. Tem que vencer e ser nacional desde criancinha, Nilson.
Deveria virar moda. Toda segunda-feira tem um jogo às 9 da noite. Quanto mais
tem
jogo, melhor pra nós. Eu quero é futebol. Quero é futebol. São 12 horas e 4 minutos. Vamos falar agora do Santos Futebol Clube, o Peixe. Rafael Tebas fala do Santos aqui. Diga lá, Tebas.
É, e o Santos venceu o Audax na Vila Belmiro por 2-1, encerrou a primeira parte do Paulistão e agora só pensa no São Bento no próximo domingo, Vila Belmiro, quartas de final, Santos e São Bento, claro, total cobertura da Jovem Pan. Sobre Copa do Brasil, o Santos estreia só no dia 21, na outra semana, quinta-feira, contra o seu xará, Santos do Amapá.
Atenção, o jogo do Santos também confirmado, sábado, 18 horas e 30 minutos, Vila Belmiro, Santos e São Bento, 18h30, sábado, Vila Belmiro, Santos e São Bento, meio-dia e 5 agora. Vamos ao Rio de Janeiro, menino do Rio. Diga lá, Rodrigo Fica.
O futuro de Fred vai ser decidido esta semana nas Laranjeiras. Leverkup ficou um tanto quanto surpreso com a atitude do jogador, que teria dito a interlocutores que não há mais clima para os dois juntos nas Laranjeiras. O treinador espera ser contactado por Fred e já estaria arrependido, querendo colocar panos quentes na situação. Palmeiras e Cruzeiro são nomes falados aqui no Rio de Janeiro como potenciais destinos do centroavante tricolor. Vasco e Botafogo jogam mal na rodada do final de semana, caem de produção, mas estão praticamente já garantidos nas semifinais do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. O Fluminense já está lá, o Vasco da Gama também, o Botafogo ainda depende um pouco da chamada matemática. Já o Flamengo voltou ao G4 do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro e tem que vencer o Bangu na próxima rodada para garantir a sua presença na próxima fase da competição.
Ah, meu amigo Fernando Sampaio, que acertou tudo, acertou o negócio de Itaquerão. O Fagner tá um pouquinho atrasado, mas pode acertar, né? E agora fala do tênis. Diga lá, Fernando Sampaio.
O brasileiro Tomás Belucci foi eliminado na estreia em Monte Carlo. Hoje pela manhã, perdeu do Guilherme Garcia Lopes por 2-0. Foi a sexta derrota seguida de Tomás Belucci no circuito mundial.
É a antevisão do fato. São 12:06. É o Jornal de Esportes da Jovem Pan começando pra você. Você vai aguardar, né, meu amigo? Tenho certeza que vai aguardar. Sabe por quê? Vai ser bom demais. Até já.
Jornal de Esportes. Fan News.
Criminosos queimam ônibus e interditam a rodovia Anchieta em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O ataque incendiário ocorreu no início da noite deste domingo, na altura do quilômetro 26 da pista sentido capital, no entroncamento com o Rodoanel. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o ônibus da Aviação Cuba, que transportava funcionários de uma empresa, foi invadido quando o motorista parou em um ponto para o desembarque de passageiros. Quatro desconhecidos surgiram, dois deles armados, e mandaram os demais passageiros descerem. Antes de também desembarcar, o motorista foi obrigado a atravessar o coletivo na pista. Em seguida, os bandidos despejaram combustível no ônibus e atearam fogo. Equipes do Corpo de Bombeiros foram para o local e apagaram as chamas, que consumiram o veículo por completo. Após o ataque, a quadrilha, que não esclareceu o motivo do atentado, fugiu em direção à favela do Areião, localizada às margens da rodovia. Policiais militares foram acionados e realizaram buscas, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. A pista da rodovia Anchieta, no sentido São Paulo, chegou a ficar totalmente interditada, o que gerou mais de 15 quilômetros de congestionamento. Após o fogo ser apagado, duas faixas foram abertas para o tráfego de veículos, mas a liberação total da pista só ocorreu às 10h30 da noite. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jornal de Esportes.
Um recado para você. São 12:09. Mais um feriadão se aproxima. Feriado de Tiradentes, dia 21 de abril. E se você ainda não se programou, se liga aí, porque serão 4 dias de folga para quem conseguir enforcar a sexta-feira. Se você ainda não programou a sua viagem, corre que ainda dá tempo. Tem uma dica legal. A CVC está com uma seleção de ofertas para quem deixou a compra para a última hora. São passagens aéreas, diárias de hotéis, resorts, aluguel de carro, pacotes completos e muito mais. Tudo, anote aí, em até 12 vezes, sem juros, sem entrada, só cartão CVC. Não desperdice o seu feriado. Tá tranquilo? Tá favorável? Tá tranquilo? Tá favorável para viajar. Molezinha apresentada pela CVC para você. CVC sempre com você.
Meio-dia e 10, desde as 5h30 da manhã, o André Ranieri estava lá na Barra Funda, estava lá na porta da Federação Paulista de Futebol, porque hoje, um dia que tivemos as definições da rodada de quartas de final do Campeonato Paulista. André, como é que ficou, meu caro André? Boa tarde, André.
É isso mesmo. Boa tarde a você, Nilson. Boa tarde, ouvinte do Jornal de Esportes da Jovem Pan. A Federação Paulista de Futebol já havia divulgado as datas e os locais dos jogos das quartas de final do Campeonato Paulista e agora também o estádio que vai acontecer, as datas e os horários e agora os locais. Então vamos lá. No sábado teremos uma partida, Santos e São Bento, às 6h30 da noite, esse jogo na Vila Belmiro. Aí domingo mais dois jogos acontecem, às 4h da tarde, Corinthians e Red Bull na Arena em Itaquera e um pouco mais tarde, às 6h30 da noite, tem Audax e São Paulo, esse jogo em Osasco. E a surpresa, Palmeiras e São Bernardo vai acontecer na segunda-feira às 9h da noite, esse jogo no Allianz Parque, e com isso o Palmeiras, se passar pelas quartas de final, terá três compromissos em uma semana, aqui vai jogar na segunda pelo Campeonato Paulista, na quinta-feira pela Copa Libertadores da América e mais uma vez no domingo, que é no caso as semifinais do Campeonato Paulista. Confirmando datas, horários e locais das quartas de final do Campeonato Paulista. No sábado, Santos e São Bento, 6h30 da noite na Vila Belmiro. Domingo, Corinthians e Red Bull, 4h da tarde na Arena do Corinthians. Também no domingo, um pouco mais tarde, às 6h30 da noite, tem Audax e São Paulo em Osasco. E aí na segunda-feira, Palmeiras e São Bernardo às 9h da noite, Nilson.
Ô André, só confirmando. Houve, zeraram os cartões amarelos, houve alguma mudança ou não foi falado nada a esse respeito? Continua como o regulamento dizia, que os cartões não seriam zerados para a próxima fase. É isso mesmo, André?
O que tem de mudança é que as equipes poderão mudar quatro atletas que já estavam inscritos no Campeonato Paulista poderão ser trocados para essa próxima fase do Campeonato Paulista em relação aos cartões amarelos. Nenhuma informação até o momento, Nilson.
Então, portanto, os cartões continuam valendo, né? Ninguém zerou o cartão. E acho que não tem que zerar coisa nenhuma. Tinha técnico pedindo para tomar cartão para na fase decisiva o cara poder atuar com mais tranquilidade. São 12h12, vamos falar do Corinthians. Atenção, Corinthians e Red Bull Brasil jogam 4 da tarde domingo no Itaquerão, 6h30 no domingo em Osasco, no estádio José Liberati, em Osasco, tem Audax em São Paulo. No sábado, 18h30, jogo único, o Santos enfrenta o São Bento de Sorocaba. E na segunda-feira, aliás, esse horário deveria ter um jogo toda segunda, o ano inteiro. É excelente. Segunda-feira, 9h da noite, na Arena do Palmeiras. O Palmeiras recebe o São Bernardo. Vou falar do Coringão? Diga lá, meu caro Luiz Carlos Quattarolo, Corinthians que só ganha e é o favorito para conquistar o título paulista. Diga, Quattarolo.
Eu diria um dos favoritos, tem a melhor campanha.
Meu favorito.
Ah, o seu favorito do Nilson César.
Mas eu posso mudar.
É o Corinthians. Mas no balanço das horas, né?
Tudo pode mudar. Se perder pro Red Bull, já não é mais.
Já não é mais, é claro. Já tá fora. Olha, o Tite tem muita confiança nesse elenco. Ontem encontra o Novo Horizontino, que era um time que vinha bem. 3-0 com muita autoridade. O Fagner fez um golaço. O primeiro gol foi lindo. O segundo também foi um gol muito bem trabalhado. E o Fagner concluiu pela primeira vez da história dele como jogador. Ele fez 2 gols num jogo só. E até o Alan Mineiro, que entrou depois, pela primeira vez também faz um gol com a camisa do Corinthians. Muito bonito também, um trabalho bonito do Luciano. Depois do jogo, o técnico Tite já pensando, é claro, no RB Brasil, é a segunda semana no ano que o Tite terá uma semana inteira para trabalhar. E ele, quando tem esse tempo à disposição, normalmente ele melhora ainda mais a equipe, que já está bem. Aliás, ele está muito feliz com a produção do seu time. E depois do jogo, ele falou a respeito da equipe e fez um pedido muito especial para o torcedor corintiano. Ouça aí.
Duas coisas eu quero enaltecer. Primeiro, o trabalho da equipe toda. O número de atletas que a gente utilizou. Eu me sinto no dever, enquanto técnico, de passar para o torcedor a gratidão que eu tenho em cima do trabalho realizado. Deve ter sido a equipe mais disciplinada, mais pontos fez, maior número de vitórias, deve ter tido melhor saldo de gols. Não sei se o maior número de gols feitos, melhor defesa. Para quem reformata, tudo isso daí é muito, é extremamente significativo. É apressar um processo, agora a segunda parte que eu quero falar, é apressar um processo de maturidade que ela não está pronta ainda. E ela vai criar uma expectativa alta dela mesmo em relação ao jogo de domingo. E é um jogo só de 90 minutos. Então, torcedor, eu já peço agora, primeiro, que ele venha no domingo para nos incentivar, principalmente quando erra. Porque quando acerta é fácil. Mas apoiar, porque a equipe não está madura, ela não está pronta. Uma equipe pronta, ela precisa de 40, 50 jogos. Se já precisava isso, eu treinando o Caxias, muito mais. Eu estou falando de uma maneira muito tranquila, muito calma, muito consciente. Ela precisa desse apoio do torcedor, porque ela não está madura ainda. Ela está crescendo. Por exemplo, Guilherme fez o melhor jogo sob meu comando. Então, tu precisa tempo para que as coisas possam acontecer. Voltou Marlone. A Lava virando uma bela opção. Mas ela precisa de tempo, ela precisa de construção. Esse é o pedido que eu faço.
Aí o pedido do técnico Tite, calma para o torcedor. Jogo domingo, portanto, 16 horas do Itaquerão contra o RB Brasil. E na outra quarta-feira, dia 20, aí sim volta a Libertadores contra o Cobresal do Chile. Olha, o Guilherme foi citado aí e ontem na saída do gramado, coincidentemente eu conversei com o Guilherme e eu acho que eu tive a mesma impressão do Tite, viu? Ele falava da campanha, ótima campanha, melhor em tudo no campeonato até aqui, o time do Corinthians. Fala o Guilherme.
Importante é o time que vem amadurecendo a cada jogo. Acho que muitos duvidavam da nossa capacidade e dia após dia a gente vai mostrando o porquê de estarmos aqui.
E outro dia cobrei você por passe errado, hoje você acertou quase tudo.
eu jogo numa zona perigosa, né? Aquele dia eu recebi essa cobrança com atenção, que a gente sempre procura melhorar. E de fato, aquele dia, apesar do gol, eu tinha errado bastante. E é um dos fundamentos que eu mais desenvolvo, um fundamento que é a minha maior característica. Então, evoluindo para cada dia ser melhor. Obrigado.
Aí o Guilherme até agradecendo aquela cobrança, né? Melhorou realmente ontem, foi uma das suas principais partidas, se não a melhor partida do Guilherme, sob o comando do Tite, como ele falou, e realmente vai se acertando nessa função um pouco mais atrás. Ontem praticamente acertou tudo no jogo e foi também um destaque do Corinthians. Corinthians folga hoje, até o assessor de imprensa hoje vai poder passar com a família. Tá tudo certo, né? O time tá bem, tem a semana toda para trabalhar e só volta amanhã à tarde. Aliás, amanhã pela manhã, se eu não estou enganado, meu caro Nilson César.
Muito obrigado, Quartarolo. Meio-dia 18, vamos falar da história dos cartões amarelos. O André Ranieri parece que tem novidade lá da federação. Diga, meu caro André.
Isso mesmo, Nilson. Apurei essa informação, os cartões amarelos de quem estava suspenso, ou seja, levou o terceiro cartão ou foi expulso, não vão ser zerados. Para quem tinha um ou dois cartões, aí sim eles serão zerados para essa fase final do Campeonato Paulista. E só destacando mais uma coisa, Nilson, membros do 2º Batalhão da PM participam da reunião que acontece neste momento. A reunião ainda não acabou aqui na Federação Paulista de Futebol e havia a expectativa de que os jogos no domingo à tarde fossem vetados justamente pelo momento efervescente que o país vive politicamente. Há a previsão de manifestações em São Paulo, mas isso não aconteceu, já que duas partidas vão acontecer no domingo na parte da tarde, Nilson.
Muito bem, tá aí. Portanto, são 12 horas e 19 minutos agora. Vou falar do São Paulo Futebol Clube. Márcio Espípulo vem aí. Fala do Tricolor que joga domingo 18h30 em Osasco, diante do Audax, do time do Vamp. Diga lá, meu caro Espípulo.
Pois é, o São Paulo decepcionou na última rodada do campeonato e perdeu a chance de ser o melhor na classificação, tendo a vantagem contra o Audax. Então vai decidir fora do Morumbi, jogando longe do seu estádio. Era importante ter essa vantagem, mas o São Paulo não conseguiu. Foi uma campanha bem irregular do São Paulo desde o começo, perdendo jogos fáceis, como São Bernardo, por exemplo, que até agora o São Paulo não consegue encontrar explicações. Fora de casa, jogando como visitante, não venceu. E para quem decidir a vaga fora de casa ter um retrospecto assim ruim, é no mínimo preocupante na vida do São Paulo. Vai ter que quebrar esse retrospecto ruim para chegar à próxima fase da competição. Terá que passar pelo Audax jogando
como visitante, jogando longe do Cícero Pompeu de Toledo. Nesta quarta-feira, o River Plate pela Libertadores da América, jogo que foi confirmado para as 9h45 da noite. Mais de 30 mil ingressos vendidos de forma antecipada, expectativa de grande público para o jogo deste meio de semana. O técnico Paton Balsa confirmou: o São Paulo pensava sim em terminar esta fase melhor colocado. Ficou abaixo da Ponte Preta, que não se classificou. Se o critério para a classificação fosse outro, o São Paulo estaria fora. Vamos ouvir o técnico Balsa.
Pensávamos estar mais arriba, mas igualmente logramos o primeiro objetivo, que era classificar a los octavos de final. E contra Daudas vai ser um partido muito duro, complicado, como são todos.
E o técnico preocupado para ver como o São Paulo chega no Paulistão e também Libertadores.
Hay que ver cómo llegamos, porque tenemos una partida con River muy importante y después tenemos que viajar a La Paz para volver a retornar y si llegamos a ganar a jugar otro partido importante. Así que cada partida que tenemos ahora es realmente decisiva. E lá vamos a jogar como tal.
Aí Paton Balsa, técnico do São Paulo, que agora será realmente testado nos confrontos de mata-mata, confrontos decisivos no Paulista e também Libertadores da América. O São Paulo tem que vencer o River Plate e, dependendo do que acontecer, com um empate na última rodada, estará classificado à próxima fase da Libertadores da América. Ontem, um time reserva, né? Um time com algumas novidades: o Allan Kardec não aproveitou a chance, o Lucão foi titular, com o garoto Lucas Fernandes, o Daniel saiu machucado e o Caleri volta de suspensão no jogo desta quarta-feira contra o River Plate após 4 gols contra a equipe do Trujillanos. O Caramelo, mais uma vez, foi elogiado pelo treinador, mas o Bruno é o titular e voltará no jogo contra o River Plate. Michael também volta. O Mena, ontem, logo no lance do gol, foi substituído. Ficou um clima meio esquisito realmente no ar, mas o Carlinhos está machucado, então o técnico Balsa não tem opções se quiser fazer modificações na lateral esquerda do São Paulo para a sequência da Libertadores da América. Esse jogo decisivo, expectativa de grande público no jogo do Morumbi contra os argentinos.
Jornal de Esportes.
É muita tentação. Adoro caipirinha, torresminho, camarão lá em casa. É aquela animação. Batatinha, estrogonofe, feijoada, macarrão. Só de imaginar, o fígado começa a atacar com mau estado de cabeça. De um Epocler vou precisar. Figueiredo, não vou te deixar à toa. Com Epocler a gente segue numa boa. Figueiredo, não vou te deixar à toa. Com Epocler a gente segue numa boa. É fígado Epocler.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Jovem Pan, Pan, a rádio do Brasil. No Brasil ou em qualquer lugar do mundo com a CVC, momentos que valem muito custam pouco. CVC, sempre com você. Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas na tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense em um aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 2 milhões de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora.
Nas Lojas 100, o preço é mais baixo mesmo. E a entrega é cortesia.
Smartphone ZTE C341 com processador quad-core, câmera de 5 megapixels 3G e tela de 4 polegadas. Nas Lojas 100, só R$379 à vista. É isso mesmo. É o seu smartphone ZTE C341 com processador quad-core, câmera de 5 megapixels 3G e tela de 4 polegadas por apenas R$379 à vista. Aproveite.
Se você comparar, vai comprar nas Lojas 100.
Jornal de Esportes.
Na Jovem Pan, o melhor do tênis. Oferecimento Drogazil. Acesse drogazil.com e confira o novo site que preparamos para você.
E o brasileiro Tomás Belucci foi eliminado hoje de manhã, na estreia do Masters 1000 de Monte Carlo, pelo espanhol Guilherme Garcia Lopes, 7-5-6-1. O Belucci acaba tendo aí uma temporada difícil, hein? Sexta derrota seguida do Belucci. Ele que, além de perder na estreia, acabou perdendo a oportunidade de enfrentar o Federer. Não é todo dia que você cai para jogar contra o Federer. Vai perder do Federer? Sim, mas vai contar para os netinhos que jogou com o Federer. Ainda mais se o Federer está voltando para o circuito, né? Ele estava 2 meses parado. Seria aí a volta do Federer, mas o Belucci perdeu essa oportunidade. Duas boas notícias para o tênis brasileiro. O Rogério Dutra Silva entrou entre os 100 do mundo. Top 100 para o Rogério Dutra Silva. E o Thiago Monteiro, aquele que brilhou aqui no Brasil Open, no Rio Open, também acaba de entrar na lista dos 200 melhores. Ele tem apenas 21 anos de idade. Melhor do tênis você acompanha aqui na Pan com apoio da Drogazil.
A Drogazil faz parte da sua história e está sempre por perto quando você precisa. Por isso, além de contar com o farmacêutico em nossas lojas, você conta com o serviço de atendimento por telefone e por e-mail para esclarecer suas dúvidas sobre medicamentos. Farmacêutico 40 horas, 16 horas na loja, 24 horas por telefone e por e-mail. 40 horas ao seu lado. Ligue 3004-8007. Mande e-mail para farmacêutico@drogazil.com.br ou visite nossas lojas. Drogazil. A gente tem uma história com você.
Jovem Pan, notícia.
Notícia.
Direto da redação.
Meio-dia 26, Marcelo Matos. O bicho tá pegando em Brasília, Marcelo.
Vamos lá pro plenário da comissão especial, Nilson. Agora, fumaça lá, como gosta do Vanderlei Nogueira.
É o momento do teatro, é o momento do teatro.
É válido.
É o momento do teatro, é o momento do teatro.
Nilson, ouvintes da Jovem Pan, o advogado-geral da União, José Eduardo Martins Cardoso, está apresentando a defesa, mais uma vez, da presidente Dilma Rousseff. Ele está criticando o relator Jovair Arantes, que apresentou antes o seu relatório favorável ao impeachment, e aí houve essa confusão. Vamos continuar acompanhando.
O ministro, por gentileza, deixe que a oposição escute a explanação do ministro.
Ô, Vitor, você só tentou atrapalhar até agora.
Senhor presidente, garanta a honra, senhor presidente.
A oposição quer ouvir o ministro, presidente. A oposição quer ouvir o ministro.
Nilson, hoje teremos a votação dentro da comissão especial do impeachment. São 65 deputados. O relatório favorável de Jovair Arantes pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff será submetido, então, esse parecer a voto. A expectativa, né, Vanderlei?
Jornal Nacional, né?
Tudo indica que sim, né,
Vanderlei? Só para saber.
É, e assim, Vanderlei, nós teremos depois esse processo aí do advogado-geral da União, os líderes vão falar nessa sessão e depois a votação. E qual que é a cronologia, Vanderlei? O governo já até espera perder dentro da comissão, Nilson. São 65 deputados, mas independente do resultado, isso vai ser levado ao plenário para dizer se aceita ou não o impeachment da presidente. Amanhã esse resultado vai ser lido em plenário, na quarta-feira publicado no Diário Oficial, 48 horas depois... O processo de impeachment já pode ser votado. Expectativa na sexta-feira e a conclusão desse processo no domingo. Isso se nós não tivermos aí nenhum recurso aí do PT ou o partido aliado ao longo desse caminho. Vamos ouvir só um trecho aí mais agora de José Eduardo Cardoso.
Afastar um presidente da República legitimamente eleito. Esta premissa não está no Estado de Direito nem na nossa Constituição. Posso não ter lido muito a Constituição como alguns desejassem, mas lhe garanto que na Constituição do meu país não existe a possibilidade de alguém, na dúvida, ser afastado do cargo de presidente da República.
Portanto, Nilson, ouvintes da Jovem Pan, vamos continuar acompanhando. Daqui a pouco voltaremos com mais informações dessa sessão tensa no Comissão Especial do Impeachment lá em Brasília.
O bicho pegando em Brasília. A Jovem Pan acompanha tudo pra você. Palmeiras de imediato. Vamos lá, meu caro Fred Júnior do Verdão. Diga, Fred.
Pois não, Nilson. Boa tarde a você, ouvintes da Pan, no Jornal dos Esportes. Palmeiras venceu o Mogi Mirim ontem, 2-1. Conseguiu a classificação pra fase quartas de final do Paulistão. Deixou o Mogi Mirim na Série A2. Palmeiras enfrenta nessa segunda-feira, aliás, na próxima próxima segunda-feira, a equipe do São Bernardo. Esse jogo vai ser realizado na segunda, 9 da noite, na Arena Palmeirense. Vamos ouvir aqui o técnico Cuca já falando do São Bernardo, o adversário destas quartas de final. Na próxima segunda-feira, o Palmeiras joga fase quartas de final às 9 da noite.
Todos os times que disputam o campeonato, principalmente os grandes, entram para ter essa conquista, né, para ser o campeão. Lógico que é um só que vai ser o campeão, mas você tem que estar pelo menos classificado entre os grandes, né? Hoje a gente está, agora a gente tem um outro duelo, quinta, um desgaste também em cima da final de domingo, mas vamos jogo a jogo. Vão ter jogadores que regressam também. Daqui a pouco eu tenho o pessoal do DM que vai poder voltar, me encorpar mais a equipe. E o importante é que a gente está pegando corpo, está pegando confiança, e mais importante ainda é que está vencendo. Sobre nada a gente conhece, de ter visto já jogos. Estava, né, ali, você vê com uma chave apertada, o Ituano ganhou, São Bernardo ganhou, a Ponte ganhou, e o Sol Novo Horizontino. Então, se você não faz aqui a tua lição, você acaba ficando fora, né?
E o Palmeiras treina hoje à tarde na Academia de Futebol, mas antes de pensar no São Bernardo, pensa no River Plate do Uruguai. Nesta quinta-feira tem mais de 20 mil ingressos já vendidos de forma antecipada, vai ter casa cheia na Arena Palmeirense. Palmeiras e River, Palmeiras precisa vencer e ser nacional desde criancinha, torcer pro time uruguaio, venceu o Rosário Central. Cleiton Xavier pode ser a grande novidade entre os relacionados contra o River Plate. Lucas Barrios deve continuar como reserva. Fica a dúvida quem vai entrar na vaga do Gabriel Jesus. Foi expulso no jogo contra a Argentina, contra o Rosário Central. Está fora do jogo de quinta. O Jesus e o Egídio retornam ao jogo do Palmeiras contra o São Bernardo no Paulista nas quartas de final. Eles estavam suspensos. E tem dirigente, conselheiro palmeirense, que deve marcar reuniões com outros sócios, torcedores e uniformizadas. Não estão descartando pelo lado do Palmeiras entrarem, não o Palmeiras oficialmente, mas esse grupo de conselheiros, torcedores e dirigentes, entrarem com mandado de segurança para não permitir torcida única no Campeonato Paulista e até o final do ano, como quer a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Nilson.
Meio-dia 32, o Santos de Gatebas.
Boa tarde, Nilson, ouvinte da PAN. Pois é, o Santos tranquilo, sossegado, já classificado, venceu o Audax por 2-1 na Vila Belmiro. Gols de Ronaldo Mendes e Léo Cittadini. Aliás, que jogo do Léo Cittadini, jogou realmente muita bola. O Wellington marcou pro Audax, 2-1 pro Santos, que enfrenta o São Bento no próximo domingo, dia 17, na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A segunda fase começa, só um jogo. Então, não é mata-mata, é só mata. Santos contra São Bento, Vila Belmiro, no próximo domingo, dia 17, com total cobertura da Jovem Pan. Depois da partida, o Dorival Júnior, o professor Dorival, conversou com a imprensa e falou exatamente dessa fase do Santos. Está muito satisfeito com o Santos, que venceu o Audax por 2-1.
Tivemos algumas boas situações, mas bem diferente daquilo que estávamos acostumados a fazer dentro da Vila Belmiro. Houve uma correção no segundo tempo, tivemos uma postura já um pouco mais agressiva, uma marcação mais dentro do campo adversário, um encaixe um pouco maior das movimentações que aconteciam. Eu acho que foi um jogo agradável.
Aí o professor Dorival Júnior, Santos, que venceu o Audax por 2-1 e agora enfrenta o São Bento no próximo domingo pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Sobre Copa do Brasil, o Santos estrearia nessa próxima quinta-feira, mas o jogo foi adiado. Então, só no dia 21, na outra semana, na quinta-feira da outra semana, é que o Santos vai enfrentar o seu xará, Santos do Amapá, contra o Santos Futebol Clube aqui de São Paulo, o tradicionalíssimo gigante Santos, enfrentando o seu xará do Amapá pela primeira fase da Copa do Brasil, apenas na outra quinta, na outra semana, no dia 21, Nilson.
Fecha a coisa aqui, meio-dia 34, vem aí o Esporte Discussão, Vanderlei Nogueira e toda a patota. Voltamos daqui a pouquinho.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan.
11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan.